Uma estudante de Vitória foi filmada em 2012, logo depois de bater o carro dirigindo embriagada. O vídeo viralizou e o episódio passou a abrir qualquer pesquisa pelo nome dela. 14 anos depois, ela é delegada de polícia e o Superior Tribunal de Justiça acaba de decidir o que o buscador tem que fazer com essa memória digital. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. O tema de hoje é o informativo 887 do STJ, publicado em 5 de maio de 2026, com 18 itens. É uma edição fortíssima. Proteção de dados, tributário bilionário, recuperação judicial de grupo econômico, júri, violência contra a mulher, sigilo médico e ainda duas afetações a recurso repetitivo que vão pautar o contencioso dos próximos anos.
Antes de mergulhar nos casos, o panorama. No direito público, a primeira turma protegeu credores da antiga rede ferroviária federal e podou os poderes dos núcleos de precatórios. No privado, além da desindexação, o tribunal apertou a recuperação judicial de grupos e o mercado de cotas de consórcio canceladas. E no crime, teve de tudo. Prova ilícita, pronúncia, furto tentado e queixa-crime.
Então vamos começar pelo caso da delegada, que é o RESP 2.242.808, da terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi. A pergunta era: como conciliar a proibição de excluir resultados de busca, que vem da reclamação 5.072, com a vedação constitucional ao direito ao esquecimento, que o STF fixou no tema 786?
A resposta foi uma distinção em três camadas. Esquecimento, ou seja, apagar fatos verídicos pelo decurso do tempo, é vedado pelo STF. Exclusão de resultados do sistema do buscador também é vedada. Mas a desindexação quer quebrar o vínculo automático entre o nome da pessoa e a notícia quando o nome é o único termo de pesquisa? Essa é possível em situações excepcionais.
E os requisitos são cumulativos. O nome como único elemento de busca, matéria desabonadora e ausência de interesse público atual. Detalhe importante, a notícia não sai do ar. Ela continua acessível por qualquer outra combinação de palavras. O que o tribunal atacou foi o que chamou de ciclo de retroalimentação. O algoritmo ressuscita o episódio a cada pesquisa nominal e transforma um erro juvenil em rótulo perpétuo.
Tem um ponto polêmico que o nosso comentário enfrenta com franqueza. Ela hoje é autoridade pública, com poder de coerção. Dava para argumentar que dirigir embriagada tem algum interesse público quando a protagonista vira agente da lei. O acórdão resolveu pela atualidade. Episódio antigo, sem desdobramento funcional, não vira informação de prestação de contas só porque a pessoa ascendeu ao cargo. Mas esse critério vai exigir calibragem fina para não virar assepsia reputacional de agente público.
Segundo caso a fundo, tributário pesado. A segunda turma, no RESP 2.206.562, decidiu que os créditos da tese do século, aquela exclusão do ICMS, da base do PIS e da COFINS, se submetem à trava do artigo 26A da Lei 11.457, quando a empresa usa o E-Social.
Traduzindo o efeito prático, crédito apurado em competência anterior ao ingresso da empresa no E-Social não pode quitar contribuição previdenciária sobre a folha, nem contribuição a terceiros. E o marco relevante é o período de apuração do crédito, quer dizer, a competência do fato gerador. Não adianta invocar a data do trânsito em julgado nem a habilitação administrativa.
Isso dói no caixa das empresas, porque a modulação do tema 69 concentrou os créditos a partir de março de 2017. E as grandes companhias entraram no E-Social já em 2018. Justamente a parcela mais volumosa dos indébitos perdeu acesso à via de consumo mais líquida, que é a folha de salários. E o cenário é de derrota estabilizada. Primeira e segunda turmas convergem integralmente, sem dissenso interno.
A orientação prática é segregar os créditos por competência antes de transmitir qualquer declaração de compensação. Crédito pré-E-Social vai para débito fazendário, como IRTJ, CSLL, PIS e COFINS, ou para restituição. Compensação transmitida em desacordo tende a não homologação, com juros, multa de mora e risco de multa isolada de 50%.
Terceiro caso, e esse é duro, sigilo médico e aborto.
No HC 1.918, a sexta turma julgou a situação de uma mulher que ingeriu substância abortiva, buscou atendimento hospitalar e foi delatada à polícia pela médica que a atendeu. A partir dessa comunicação, os policiais acharam o feto na residência e colheram o interrogatório.
O STJ disse com todas as letras: essa comunicação é prova ilícita, porque viola o artigo 207 do Código de Processo Penal e o Código de Ética Médica. O médico é confidente necessário. E pela teoria dos frutos da árvore envenenada, a ilicitude contamina tudo o que veio depois: o encontro do feto e o próprio interrogatório. Resultado: impronúncia restabelecida por falta de justa causa lícita.
O tribunal ainda desmontou a tese da descoberta inevitável usada pelo TJ de São Paulo, que era a circular. Os fatos chegariam às autoridades porque o feto estava na casa. Só que as autoridades só souberam disso pela própria delação ilícita. Descoberta inevitável exige linha investigativa autônoma demonstrada, não conjectura montada depois para salvar a prova.
E tem a dimensão de saúde pública, que o precedente tutela sem verbalizar. Se o hospital vira a porta de entrada da persecução penal, a mulher com complicação de abortamento simplesmente não procura socorro, com risco de morte evitável. Buscar atendimento médico não pode equivaler a confessar. Quarto caso a fundo: recuperação judicial. No RESP 2.218.122, a terceira turma barrou a consolidação substancial imposta de ofício na recuperação de um grupo gaúcho de combustíveis. Consolidação substancial é aquela unificação de ativos e passivos de todas as empresas do grupo num caixa único perante os credores.
E o STJ disse: isso não se impõe por decreto judicial. O artigo 69J da Lei de Recuperação exige prova de interconexão e confusão entre ativos e passivos a ponto de não dar para identificar a titularidade. Sem esse pressuposto, a decisão sobre unificar patrimônios volta para quem sofre os efeitos dela, que são os credores. E o relator ainda observou que a perícia prévia de 5 dias dificilmente sustenta a conclusão segura sobre confusão patrimonial dessa magnitude.
O acórdão tem uma segunda tese igualmente importante. Cada empresa do grupo tem que comprovar individualmente os 2 anos de atividade regular do artigo 48, sem somar período de empresa sucedida. O tribunal enxergou ali um padrão perigoso: adquirir sociedades e pedir recuperação logo em seguida, financiando a compra com o sacrifício dos credores. Essa porta foi fechada.
Quinto destaque: a afetação do tema 1429, que é a ressaca da tese da TUST e da TUST. O tema 986 incluiu essas tarifas na base do ICMS, mas modulou os efeitos para proteger quem tinha liminar antiga. Agora, a primeira sessão vai decidir 2 coisas: quem paga os honorários pelo período coberto pela modulação e se quem pagou o imposto cheio, mesmo protegido, pode pedir o dinheiro de volta.
É um problema fascinante, porque a modulação criou uma figura que o CPC não previu: o autor formalmente vencido que sai materialmente vencedor num recorte de 7 anos. Se a sucumbência olha para o dispositivo, o contribuinte paga honorários apesar de ter ficado com um proveito econômico. Se olha para o proveito prático, a fazenda paga em processo cuja tese venceu. São mais de 45 mil processos na esteira, e a tese que sair dali tende a ser transplantada para toda a modulação futura, inclusive da tese do século.
Agora o giro rápido pelos demais itens. No caso da Rede Ferroviária Federal, a primeira turma reafirmou que a sucessão pela União não transforma contrato privado em dívida de fazenda pública. Não incide o artigo 1º F da Lei 9.494, nem o regime de precatórios sobre as relações constituídas no regime privado.
Ainda em precatórios, ficou definido que núcleo de precatórios não pode trocar índice de correção monetária a pretexto de corrigir erro material. A competência administrativa do presidente do tribunal se limita à inexatidão aritmética. Critério de cálculo é matéria do juízo da execução, com contraditório.
No processo civil, 3 recados. Acordo homologado em cumprimento de sentença se desfaz por ação anulatória, não por rescisória, porque o alvo é o negócio jurídico, não o ato estatal. Quem paga dívida alheia após penhora em desconsideração da personalidade jurídica se subroga e prossegue na execução do ponto em que parou, sem nova intimação da executada. E juiz não pode afastar laudo pericial com suposições. Em matéria de alta complexidade, como o erro médico obstétrico, divergir do perito exige fundamentação técnica e o uso prévio dos esclarecimentos ou da segunda perícia.
No consumo e contratos, a quarta turma validou a cláusula que exige anuência da administradora de consórcio para ceder crédito de cota cancelada, o que praticamente fecha o mercado secundário de compra desses créditos sem participação da administradora. E decidiu que a diária de pátio privado por veículo apreendido em busca e apreensão não tem o teto de 6 meses do Código de Trânsito. O banco credor fiduciário paga a conta integral.
Na parte criminal, a quinta turma proibiu o tribunal de segundo grau de fazer juízo exauriente sobre dolo na pronúncia. Dúvida entre dolo eventual e culpa consciente é do júri. Decidiu também que romper cadeado e danificar a porta com intenção de furtar já é tentativa de furto qualificado, não ato preparatório impune. E na violência psicológica contra a mulher, do artigo 147B, dispensou o exame de corpo de delito quando a palavra da vítima vem corroborada por testemunha, áudios e mensagens.
A sexta turma completou o quadro. Venda irregular de medicamentos pela internet, mesmo com substância controlada, é crime do artigo 273 do Código Penal, e não tráfico de drogas, por especialidade. E o prazo de 6 meses da queixa-crime é peremptório. Mudança na capitulação jurídica não suspende, não interrompe, nem prorroga a decadência. O relógio corre da ciência da autoria e não para mais.
Falta a segunda afetação, o tema 1430, da terceira sessão. Definir se a audiência criminal realizada sem o promotor devidamente intimado é nula por violação ao sistema acusatório. A jurisprudência atual trata como nulidade relativa, mas o divisor de águas real é outro. O que o juiz faz na ausência do acusador? Substituir o promotor na inquirição das testemunhas ou ler perguntas enviadas por escrito é o que fere a paridade de armas.
Enquanto a tese não sai, o conselho para a defesa é consignar tudo em ata, a ausência do Ministério Público e quem formulou cada pergunta. Sem isso, preclusão. E o recado institucional é claro. A ausência sem consequência acabou, para os dois lados da tribuna.
Resumo da edição. Um STJ que fecha atalhos. Atalho administrativo no precatório, atalho recursal na pronúncia, atalho probatório na delação médica, atalho societário na recuperação judicial. E que, ao mesmo tempo, constrói pontes novas, como a desindexação nominal entre a liberdade de informação e a dignidade de quem carrega um passado no topo da página de busca.
O comentário completo dos 18 itens com tese, fundamentos, análise crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais de cada julgado está no nosso site jurisprudenciaia.com.br/informativos. Lá você também encontra as edições anteriores do STJ, do STF e do TST. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo. Bons estudos e boa advocacia!